Glória a Deus, a paz do Senhor, novamente. Livro de 1 Coríntios. Versículo 11. Até o versículo 16. Vou colocar a fitinha aqui para não perder. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 10. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 16. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o 17 também. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome. Nós, ó Pai querido, declaramos o teu poder agora. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esta palavra é sua, não é minha. Então que o Senhor fale à sua igreja, fale comigo, ó Pai querido. Que o Senhor seja a voz, ó Pai querido, audível ao meu coração e à sua igreja. Que nós possamos andar, ó Pai querido, nos mover segundo a sua palavra, segundo a sua voz. Porque, ó Pai querido, de quem nós dependemos agora é somente de ti. Em teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém. E amém. Bom, hoje, na parte da tarde, enquanto eu meditava nesse versículo, eu meditei um bom tempo, eu entrei, acho que era 1:30 no quarto, daí eu falei, Elisa, você vai terminar hoje o serviço às 5 horas? Daí era 5 horas, eu pensei que era um pouco antes. Daí ela falou, não, mas eu já estou terminando já, né? Então eu fiquei um bom tempo lá, e eu ouvi essa canção que nós tocamos, acho que por diferentes cantores, várias vezes. Ouvi Joelhano Som, ouvi ao Ministério Eles Dois, que é a versão que nós cantamos, e ouvi vários cantores. E todos eles, em algum momento, declaravam que esse fundamento era Jesus. Igual o apóstolo Paulo declara aqui. E nessa canção diz que nós vamos construir a nossa vida em Jesus, porque ele é o nosso fundamento. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, né, que ele era um bom arquiteto. E como um bom arquiteto, ele quando foi lá em Corinto, né, ele foi lá em Corinto, ele pregou Jesus Cristo, e ali em um coração, ali em Corinto, formou-se a igreja de Corinto, porque ele aceitou essa palavra, que Jesus Cristo é o Senhor, ele é o único e suficiente Salvador. E esse coração se abriu, e demais pessoas, através dessa palavra, também se abriram o coração e entenderam que o fundamento para a salvação era Jesus Cristo. E hoje nós reunidos aqui na igreja, somos participantes da mesma forma como a igreja de Corinto. Um dia alguém falou com você sobre uma pessoa chamada Jesus, aplicou sobre você como um bom arquiteto sobre a sua vida, o fundamento que é Jesus. E hoje você está aqui neste lugar declarando que Ele é o firme fundamento da sua vida. Só que o apóstolo Paulo, aqui se você ler esse capítulo um pouco antes, ele está resolvendo uma questão sobre a igreja de Corinto. Porque o apóstolo Paulo foi lá e anunciou o evangelho. Daí depois o apóstolo Paulo continuou sua carreira missionária. Ele continuou anunciando o evangelho em demais igrejas, fundando igrejas em demais cidades. E daí chegou um homem chamado Apolo, e foi lá e anunciou também o mesmo Cristo. E ali o apóstolo Paulo disse, eu coloquei o fundamento. E daí vem o Apolo, e ele começou a colocar ali sobre o alicerce, ele começou a instruir na palavra. Ele foi um construtor, ele começou a construir. E estava uma discussão na igreja de Corinto, dizendo assim, quem que era mais importante no meio daquela igreja? Para eles, era Apolo ou Paulo? E Paulo chega para acabar com a conversa. Olha, numa lavoura, um pode plantar, outro pode regar, mas é Deus que dá o crescimento. Você pode lançar a semente, o outro pode vir no outro dia e jogar a água, mas o crescimento, quem faz a semente crescer, quem faz ela brotar, germinar, quem dá o crescimento para a obra, é Deus quem sustenta a obra. E o apóstolo Paulo veio para encerrar isso, para que eles entendessem que o foco da igreja nunca vai ser as pessoas e quem estão trabalhando e se movimentando. O foco da igreja sempre vai ser Jesus. As pessoas que estão se movimentando são as pessoas a quem Deus quer usar para que a sua vida seja transformada, para que a sua vida seja edificada. Não estou anulando essas pessoas, mas estou dizendo que o centro da vida daquela pessoa a quem Deus está usando, você pode ter certeza que se você perguntar, ele vai falar, o meu foco é Jesus. O meu foco é Jesus. E hoje, na atualidade, por incrível que pareça, ainda existem pessoas, né? Vamos dizer, na igreja atual, ainda existem pessoas que estão confundindo o firme fundamento. Pessoas que nessa igreja ainda estão confundindo quem é a prioridade da igreja. Você vai ver por aí milhares e milhares de campanhas para que Deus faça uma obra, mas o foco daquela campanha às vezes é aumentar o número de pessoas dentro da igreja, mas não é aumentar o número de pessoas com conhecimento da graça de Cristo sobre a vida delas, com conhecimento da presença de Deus. Não é aumentar o número de pessoas que vão sair dali dizendo assim, ó, hoje, a partir de hoje, eu renuncio a minha vida de pecado para viver com Cristo. Hoje, nos tempos de hoje, vão ver grandes movimentos onde muitas pessoas vão se vestir de grandes artistas, tirando Cristo do foco para se promoverem. E Cristo não vai ser o foco. Porque as pessoas, quando tiram Cristo do foco, estão falando, eu sou mais importante. O problema com o evangelho é quando as pessoas tiram Cristo do centro e se colocam como o mais importante. Você pode ver que as maiores quedas dos homens de Deus é quando eles se levantam e falam, eu sou o mais importante agora. Porque é o orgulho e a soberba. E daí Deus pega aquele homem que estava sentado num lugar tão alto e faz cair de uma forma tão grande. Nós podemos ver isso na palavra de Deus. Se nós olharmos para o rei Nabucodonosor, Deus olhou para aquele homem, né? Era um homem ímpio, mas Deus trouxe juízo através da vida dele para a nação de Israel e para as nações que estavam pecando ali ao redor de Israel. E Nabucodonosor, como um homem poderoso, em algum momento ele disse que ele era Senhor sobre tudo e que ninguém podia ser maior do que ele. E naquele momento, Deus o fez declinar do seu trono, se prostrar e virou um animal. E começou a pastar como um animal. Porque ele já se intitulou maior do que Deus. E quantas histórias nós ouvimos, né, nos tempos atuais, né, quando nós ouvimos a história dos Beatles e fala que eles eram maiores do que Jesus, vendiam mais do que a Bíblia. Onde estão os Beatles hoje, né? O seu líder se foi, o grupo acabou, o que se ficou foi a história. Nós ouvimos falar do Titanic, nem Deus poderia afundar aquele barco. Daí Deus colocou um pequeno iceberg e quebrou o barco ao meio. Nós vemos no mundo cristão homens dizendo que Deus o colocou num patamar acima de todos e seu ministério foi ruído, porque tirou os olhos de Cristo e colocou os olhos sobre si. Quando Cristo deixa de ser o fundamento, o seu alicerce se torna frágil e você afunda. Nós podemos ver isso, né? Quantas vezes nós não vemos matérias, né? Igual foi no Nordeste, teve um prédio que desabou. No Rio de Janeiro, eu lembro quando eu ainda era criança, né? Como que era lá o nome? Alguma coisa Palace, né? O nome? Palace 2, aí, ó. O Palace 2, eu era criança, e eu lembro que esse prédio caiu, ruiu, porque o fundamento dele era com um material de péssima qualidade. E tem pessoas que estão usando materiais de péssima qualidade, porque estão inventando um Cristo no seu entendimento, para se levantarem como homens de Deus, como mulheres de Deus. Porque hoje, na atualidade, as pessoas falam assim: eu entendo que Deus é assim, eu acho que Deus pensa assim, eu penso que Deus age assim, enquanto Deus está dizendo: eu penso assim, segundo a minha palavra. Deus, ele não está falando assim: olha, hoje como o mundo está globalizado, eu penso que tem que ter uma harmonização e todo mundo tem que falar a mesma língua. Não, Deus não fala isso. Deus não fala que, olha, agora nós temos que seguir o padrão que todo mundo está seguindo. Não, Deus continua denunciando o pecado e diz que o errado é o errado. Ele continua afirmando que o pecado ainda é pecado, mesmo que a pessoa que está do seu lado vai bradar contra você, vai gritar e dizer que você é o errado. Cristo, ele não mudou. Ele não mudou. Um dia eu estava conversando na casa da minha avó, e no meio da conversa nós estávamos falando sobre o que aconteceu quando caiu o avião da cantora sertanejo, Marília Mendonça, né? E daí surgiu vários assuntos, e estávamos falando sobre salvação, e daí a pessoa vira para mim assim: mas eu sei que eu vou para o inferno, mas será que vai ter chance? Porque, né, a pessoa fala assim para mim: eu sei que eu vou para o inferno, mas, né, eu sei que quando Jesus voltar depois, eu vou ter aquela oportunidade que as pessoas dizem, né, assim, de depois do arrebatamento, vai ter a segunda chance, né? Será que naquela segunda chance eu vou conseguir? Eu falei, né, para a pessoa: olha, se na primeira você não está querendo, vai ser muito difícil na segunda você falar, porque na segunda você vai ter que... O sangue derramado não é mais o de Jesus. Na segunda, o sacrifício não vai ser mais aquele que Jesus fez na cruz. Na segunda, o sangue derramado é o seu. Na segunda, é você que vai falar assim: olha, eu não quero os prazeres deste mundo, eu estou renunciando o que estão me oferecendo aqui, estou falando assim, ó, pode ofertar a minha vida pela minha salvação. E vai ser muito mais difícil, porque se você tem o dom gratuito dado por Deus e você está recusando, imagina quando você tiver que pagar aquele preço. Imagina quando você tiver que falar assim: agora é minha vez de dizer eu quero. E as pessoas estão achando que vai ser simples. Estão aguardando o segundo momento, o segundo período. Estão tentando moldar o evangelho conforme a sua vida neste mundo, achando que o fundamento, que é Cristo, vai mudar. E ele não vai mudar. O que nós sabemos que sobre uma construção, que a coisa mais importante é um bom alicerce. Primeiro você encontra o terreno, né? Daí você encontra o terreno, e daí lá você vê o terreno, e talvez ele vai precisar ser aplainado. E daí, depois que o terreno foi preparado, a palavra do Senhor diz que o semeador saiu a semear, E ele começou a lançar suas sementes. Algumas sementes caíram à beira do caminho, algumas caíram entre as pedras, algumas sementes caíram entre os espinhos, mas houve a semente que caiu na boa terra. E agora nós vamos falar sobre essa semente que caiu na boa terra, porque é onde o firme fundamento está fundado. Eu espero que essa boa terra hoje seja você. E então você encontrou a boa terra. E Deus preparou o melhor material para construir o seu fundamento, que é Jesus Cristo. E sabe quando Deus preparou esse material? A partir do momento que o homem pecou, ele diz lá no livro de Gênesis que um dia... Bom, não encontrei aqui. Ele diz no livro de Gênesis que um dia Cristo Jesus, o Filho do Homem, ele pisaria sobre a serpente. E essa serpente morderia seu calcanhar. O pisar sobre a serpente foi quando Cristo Jesus foi colocado lá naquela cruz. O morder o calcanhar foi quando a serpente achou que tinha triunfado sobre ele com aquela morte. Mas Cristo Jesus triunfou poderosamente e venceu a morte, e foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. E esse firme fundamento, que é Cristo Jesus, foi estabelecido em nós através da sua palavra, através da pregação da palavra dele, do evangelho, que um dia chegou a você. Então você tem o melhor material, tem o melhor fundamento. Mas o apóstolo Paulo diz assim: olha, e se algum, aqui ó, o versículo 11, porque ninguém pode pôr fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Jesus é o fundamento. Mas agora existe uma edificação que deve ser preparada sobre esse fundamento. E disso ninguém escapa. Nós estamos na nossa jornada rumo aos céus. Eu e você estamos como Abraão. Abraão, ele andou peregrinando naquela terra em busca da terra prometida. Eu e você estamos hoje andando, vivendo nessa terra, rumo à nossa pátria celestial. De um dia vivemos e habitarmos com o nosso Senhor e Deus eternamente. Mas enquanto nós fazemos isso, nós estamos construindo sobre o alicerce que é Cristo. E a pergunta que eu tenho para dizer para você: quais materiais você tem edificado esse edifício sobre o alicerce que é Cristo? O que você tem colocado sobre este alicerce? Né, quando as pessoas começam a construir a sua casa, preparam a planta e contemplam ela, falam assim: eu quero que seja esse cômodo, tenha tantos metros, e pensa: eu quero esse piso. Né? A Elisa, quando vai... Eu sempre falo que se um dia for construir a casa, a Elisa pode escolher tudo o que ela quiser. Eu não tenho nenhuma pretensão de escolher nada. Eu, assim, só sempre, meu único julgamento é o preço. Mas ela pode escolher tudo, né? Se for tiver dentro do meu, do que eu puder pagar, ela vai comprar, né? Mas assim, mas ela pode escolher tudo que ela quiser lá. E é interessante que, mesmo sem ter isso em meta agora para mim, se eu vou na Leroy Merlin comprar qualquer ferramenta que eu precise, ela quer passar lá pelo setor dos pisos e olha aqueles pisos bonitos, fala: olha que lindo esse, olha que lindo aquele. E esse é o mesmo sentimento que nós temos que ter em relação ao fundamento que nós temos e o edifício que nós vamos construir. E agora, qual é o material que você tem escolhido? Você tem se aplicado no ouro precioso? A palavra do Senhor diz que... Como é que é aqui? Livro de Salmos, capítulo 18... Não acho o versículo, mas diz assim: a tua palavra é verdadeiramente comprovada. Este é o versículo. Eu não lembro aqui para te passar o versículo, mas depois lendo, é extenso o Salmo, tá? Tem 50 versículos, você vai encontrar lá. A tua palavra é verdadeiramente comprovada. Então, se você quer construir com pedras preciosas, uma das coisas que você tem que colocar nas paredes do seu edifício é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que mover a sua vida. Ela tem que ser o seu norte e a sua direção. Para tudo. Né, o apóstolo Pedro diz que quando nós estamos ansiosos, né, que nós devemos lançar a nossa ansiedade diante dele, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O apóstolo Paulo diz assim, né, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque ele tem cuidado de vós. Não, lancei diante dele a vossa ansiedade, antes com todo clamor e súplica. Faça suas petições, o apóstolo Paulo diz no livro de Filipenses. Isso é sobre ansiedade. Se você tem temores, tem medo, a palavra de Deus diz, né, que o amor de Deus lança fora todo medo. Então se firme na palavra de Deus e sinta o amor de Deus. Se você precisa de coragem, saiba de uma coisa, a alegria do Senhor é a sua força. Então você precisa alegrar o coração de Deus. Quanto mais você alegra o coração de Deus, o servindo, o honrando, segundo a palavra dele, você se torna forte e pode vencer. Se você se sente sozinho, o Senhor diz em sua palavra que, todavia, ele não te deixará. Ele não te deixará. Ele disse para Josué, e ele não disse apenas uma vez. Josué, ele ouviu essa palavra através de Moisés. Josué ouviu essa palavra através do próprio Deus, no capítulo 1 de Josué. E depois, Josué, depois de ouvir isso, Josué ainda estava ali meio cabisbaixo, e daí o povo de Israel falou, Josué, Deus não acabou de falar com você que ele não te deixará e nem te desamparará? E se Deus repetiu para Josué, ele vai repetir para você quantas vezes você necessitar. E se você se sente sozinho, a palavra do Senhor diz que Deus não se esquece, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, todavia, ele, o Senhor, jamais se esquecerá de ti. Se você ainda pensa assim, olha, eu tenho necessidades, ele diz, olha para os lírios dos campos, olha para as aves dos céus, eu sustento eles, eu visto eles, você acha que eu não vou vestir e cuidar de vocês, não vou alimentar vocês? Às vezes nós limitamos a Deus por não confiar na sua palavra, e essa é uma das paredes que tem que ter sobre o edifício que você está construindo. Porque a palavra de Deus vai ser o que vai te nortear a sua vida inteira. Se tudo que você precisar, o seu manual de instrução vai estar aqui na palavra de Deus. No livro de Êxodo, né, vai dizer lá, eu ministrei isso na palavra passada, vai dizer que Deus queria estar com eles, falar com eles ali no Monte Sinai, para que eles pudessem ouvir a sua palavra e andar com eles para não errar no meio do caminho. Se eles tivessem escutado Deus, quando Deus falou assim, olha, Moisés, fala para o povo se preparar, porque eu vou falar com eles no meio do monte. E se eles tivessem escutado Deus naquele momento, eles não teriam errado o caminho jamais. E aqueles 2 anos em que eles andaram, e aqueles 40 dias em que eles espiaram a terra, depois eles iam entrar ali em Jericó e iriam vencer. Depois eles iam passar pela cidade de Ai, iriam vencer. Daí depois eles iam vencer ali o território dos jebuseus, dos outros zeus que vão vir, que eu não vou lembrar todos agora. E eles iriam vencer, porque esta era a palavra de Deus para eles. Se você anda cabisbaixo, derrotado, é porque está faltando você edificar sobre o alicerce de Deus, a palavra dele. Se a palavra de Deus não estiver no seu coração, não tem como você ser vitorioso. Porque só através da palavra de Deus é que nós descobrimos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Se não for por ela, nós não descobrimos. Se não for meditando nela, nós não descobrimos. Pode todo mundo falar para você, mas você só vai perceber, lendo capítulo após capítulo, versículo após versículo, e Deus a cada dia colocando esta verdade que está contida neste livro dentro do seu coração. Eu sempre digo, né? Eu já li a Bíblia várias vezes. E cada vez que eu leio, é diferente. A primeira vez que eu li foi a meta, ler a Bíblia. A segunda vez, eu li e falei, nossa, não tinha percebido isso da primeira vez. A terceira vez, nossa, como é que me fugiu isso? E toda vez tem uma coisa nova, um versículo novo, uma passagem nova, que salta os meus olhos de forma diferente, e às vezes até o versículo que já era cotidiano meu, salta de forma diferente. Porque a palavra do Senhor está me moldando, está me transformando, transformando o edifício, moldando a casa, não segundo o que eu quero, mas segundo o que Deus quer. E é isso que Deus deseja fazer na sua vida. Transformar, Ele já é o alicerce, mas Ele quer moldar a casa conforme Ele quer. Nós cantamos, né, essa casa é sua casa, e se a casa é Dele, Ele vai moldar do jeito que Ele quer, e Ele molda segundo a palavra dEle. Outra coisa, né, o apóstolo Paulo diz assim, né, é ouro, pedras preciosas. Existe uma coisa que torna uma casa mais alegre, que é o louvor e a adoração. E isso não tem a ver com a música, viu? Não tem a ver, né? Porque assim, eu cresci numa casa, embora meu pai arranhe um pouco de violão, mas ele sempre gostou de ouvir sertanejo. Eu sempre acordei 5 horas da manhã ouvindo sertanejo. Então se pergunta assim, e sempre foi sertanejo antigo, esses novos eu nem sei como é que é direito. Mas os antigos, se deixar lá, eu conheço quase todos. Eu cresci ouvindo isso. A música, esse tipo de musicalidade fazia parte da minha casa. Eu casei com a Elisa, a musicalidade dela é nada a ver. Rock, sem sentido, não tem razão de existir esse tipo de música. Mas na casa dela, o que alegrava a casa dela, os finais de semana, passeio no carro, era ouvir o rock com o pai dela. Na minha casa, o que alegrava a minha casa era ouvir o sertanejo e o raiz, né? E eu falo raiz é antes de Chitãozinho e Chororó, né? Pra falar de verdade, né? Era o que animava, são os extremos do relacionamento. Mas com Deus, o que alegra, uma das coisas que alegra esse edifício é a adoração. E eu digo que não tem a ver com a música faz parte da adoração. Mas a adoração genuína é um coração voltado a Deus. É uma casa que entende que aquele lar é feito para Deus. Então quando você entra no seu lar, a sua atitude de cristão é a mesma atitude de quando você está aqui dentro, nesse salão. Essa é a verdadeira adoração dentro do seu lar. Eu não posso chegar lá no meu lar e ter uma atitude diferente com a minha esposa. Eu não posso chegar lá no meu lar e expressar uma coisa diferente do que Cristo é aqui nesse salão. E isso revela a minha adoração, porque se eu amo Cristo aqui, Cristo diz assim que eu devo amar a minha esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. E então lá eu tenho que expressar o mesmo amor. E a adoração tem a ver com prestar culto, obediência, celebrar e adorar a Deus. E isso eu posso fazer em uma oração, reconhecendo que Deus é dono da minha casa. Eu posso fazer em uma oração, declarando que Ele cuida da minha vida e da vida da minha esposa. Eu posso adorar a Deus, declarando que nós pertencemos a Ele e que as nossas escolhas vão ser baseadas naquilo que Ele tem para nós. Isso é adoração. Foi isso que Abraão fez. Abraão, ele construiu tesouros. Deus o chamou, né? Falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O que que Abraão fez? Primeira coisa, ele foi lá e construiu um altar e adorou a Deus. Você vai sair daqui hoje, vai para sua casa, você vai construir um altar dizendo, eu te sirvo, eu te honro, eu te adoro, tu és o Senhor da minha casa, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha família, as minhas escolhas vão ser aquelas que o Senhor derem para mim, porque o teu caminho é o melhor caminho que eu tenho para seguir, porque o teu caminho é vida. Isso é adoração. A canção, ela faz parte, porque nas canções nós podemos fluir declarando essas mesmas palavras, que nós pertencemos a Deus, que nós nos rendemos a Ele e que nós o adoramos. Porque você pode ver na Bíblia que vão ter louvores, vão ter adorações, Mas a maior expressão de adoração é quando eles se arrependiam e se prostravam reconhecendo que Deus era Senhor da vida deles. E reconheciam que só Deus podia guiar a vida deles. Reconheciam que o melhor lugar para se estar era prostrado diante do Senhor. Canção anima o seu lar. Adoração anima o coração de Deus. Então, se você quer construir paredes, cômodos de pedras preciosas, adore ao Senhor com todo o seu entendimento. Celebre ao Senhor. Entenda que Ele deseja ser adorado. Não porque Deus é egocêntrico, não. É porque, de fato, toda a honra e toda a glória pertence a um Deus que te amou primeiro, pertence a um Deus que te salvou, pertence a um Deus que se importa com você, que todos os dias Ele se inclina do seu trono para contemplar o que se passa nos céus e na terra e consegue ver você e te levanta da onde você estiver, como Ele diz, levanta o homem de montoeiros de lixo e faz assentar com príncipes. Pega estéreo e faz viver em famílias. Se Deus se importa com esse tipo de pessoa, Ele se importa com todas. Ele se importa com você. E não pense que eu e você éramos diferentes, porque um dia nós estávamos nesse montoeiro de lixo que se chamava pecado. Que se chamava pecado. Que era errar o alvo. E Cristo nos tirou do lamaçal do pecado e nos transportou para o seu reino, para o reino todo, todo poderoso. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus e a adoração faz com que eu e você tenhamos paredes de pedras preciosas. Outra coisa que faz com que eu e você possamos ter paredes de pedras preciosas é quando nós nos importamos com aquele que está ao nosso redor. E isso é importante. Quando nós nos importamos, é porque nós entendemos que um dia nós éramos aqueles que precisavam de Cristo. E aqueles que estão ao nosso redor são aqueles que hoje precisam de Cristo. Apóstolo Paulo entendeu que as pessoas na cidade de Corinto precisavam conhecer a Cristo e anunciou a Cristo. Um dia ele estava passando em Atenas e viu um lugar escrito ao Deus desconhecido. E ali ele falou, cidadãos de Atenas, hoje eu vou apresentar a vocês o Deus desconhecido. E é este, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus que não habita em tendas feitas por mãos humanas. E ele começa a decorrer ali, a falar desse Jesus Cristo, desse Senhor e Salvador. E pessoas ali se converteram ao Evangelho. E pessoas ali conheceram Jesus Cristo. E Deus olha para mim e para você. E vai colocar eu e você em algum lugar semelhante a este. Pode ser numa fila de mercado. Pode ser numa fila de banco. Pode ser num ônibus. Pode ser no seu trabalho. E você vai estar conversando sobre um assunto que você nem imagina que poderia chegar. Daí você vai chegar ali falando, você conhece Jesus? E você vai anunciar Jesus. Você vai anunciar o Deus desconhecido. E aquele coração, talvez naquele momento possa não reconhecê-lo. Mas em um momento vai falar, eu preciso daquele Senhor, daquele Salvador. Eu preciso ser transformado. Quantas vezes falaram de Jesus para mim, até que um dia houve a transformação. Quantas vezes eu fui numa escola dominical sem querer ir. Com sono, falando, por quê? Ouvindo a mentira mais gospel que existe. Já é 8 horas, e era 6 da manhã, mas tinha muita gente para tomar banho. E ouvindo essa mentira, para que pudéssemos ir para a igreja para ouvir a ministração. E a maior parte das coisas que eu lembro, de versículos, de palavra, era de quando eu era criança, quando eu ia sem querer, quando eu ia sem entendimento, e daí Deus me traz a memória e começa a transformar a minha vida, construindo um bom alicerce Porque alguém se importou comigo. Porque alguém se importou com você. Você hoje está aqui. Porque alguém se importa com você. Você está vendo hoje aí da sua casa essa palavra. Está vendo essa ministração. E porque você hoje vai se importar com alguém, você vai colocar alguém em oração. Porque hoje você vai se importar com alguém, você vai sair daqui e vai ser uma pessoa que vai anunciar a palavra do reino, assim como Cristo disse que você deveria fazer. Não se preocupe. Como eu vou fazer isso? Esteja disposto a falar que Cristo vai enviar a pessoa. O que você precisa fazer é estar disposto, porque as pessoas vêm. As pessoas vêm, porque a palavra do Senhor diz que eu e você somos a luz do mundo. Eu e você somos a luz do mundo. E se você não estiver debaixo de um alqueire, você pode ter certeza que vão enxergar você. E você vai ter que anunciar a palavra de Deus. E vai existir transformação naquela vida. A palavra de Deus diz que nós devemos construir sobre esse alicerce que é Jesus. Nós devemos construir usando a sua palavra, adoração e nos dispor a abençoar o próximo. Existem muito mais coisas que estão contidas na palavra que vão te ajudar a edificar paredes nessa construção. Intercessão é uma delas. Amor, misericórdia. Mas você tem que entender que o fundamento tem que estar em você. E o apóstolo Paulo diz aqui uma coisa, só para dar encerramento. No versículo 13 diz: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará. Não sei se na Bíblia de vocês perceberam que está escrito em maiúsculo, o dia. Né? Aqui eu perguntei para o Leonardo, né, que quando ele comprou o apartamento dele lá, teve um dia que ele foi lá junto com o engenheiro, fazer como que é? A vistoria, né? Ver se estava tudo em ordem. Vai chegar um dia que vai ser realizada a vistoria desse edifício que você construiu. E esse dia vai ser o dia em que diz a palavra do Senhor, que é o dia do nosso julgamento, que é o dia em que nós vamos estar diante do trono do Cordeiro. E desse dia ninguém vai escapar. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, né, que se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Será salvo. Será salvo. Porque o fundamento é Cristo. Porque a salvação é Cristo. Porque o Senhor das nossas vidas é Cristo. Porque não existe outro meio de salvação senão Jesus Cristo. Mas, irmãos, não é melhor já ser salvo com plus? Não é melhor ser salvo com entendendo que eu e você fizemos a obra que Cristo planejou para nós, que eu e você fizemos a obra em obediência, seguindo aquilo que o Senhor planejou para nós? Nós não fomos criados para vivermos um evangelho raso, não fomos criados para viver um evangelho aonde o rio está formado e colocarmos somente a ponta dos dedinhos. Não, nós somos chamados como Ezequiel para avançarmos no rio de Deus e deixar Cristo nos conduzir e deixar Cristo nos levar. No dia, vai chegar o dia da vistoria e Cristo vai querer provar essas obras pelo fogo. E se for de palha, e se for de feno, e se for de madeira, vai queimar. E por que o apóstolo Paulo cita essas coisas? Porque palha, feno e madeira não tem a ver com as coisas de Deus, tem a ver com as coisas do homem. Tem a ver com aquilo que eu e você achamos que pode ser feito de qualquer maneira. Estou fazendo porque eu acho que Cristo vai se agradar. Sabe quem fez dessa forma? Nós temos uma história que já foi usada aqui diversas vezes, que é de Abel e Caim, né? Ia falar Caleb. Abel e Caim. Um foi lá e separou a melhor coisa para Deus. Um foi lá e atribuiu tudo aquilo que Deus colocou no coração dele. Olha, faça dessa forma, que é a forma que eu recebo. É a forma que eu recebo. E o outro foi lá e pegou. Ah, chegou o dia de ofertar ao Senhor. Pegou. Ah, chegou o dia de dar algo para Deus. Pegou. Ah, hoje é dia de ir para a igreja. Pegou a chave do carro. Se vestiu. Veio para a igreja. pastor pregou, não prestou atenção. O ministério de louvor tocou, não prestou atenção. Ah, o irmão contou testemunho, não prestou atenção. Foi para casa, voltou. Passou a sua vida inteira dessa forma, não prestando atenção nas coisas do reino, não prestando atenção naquilo que Cristo estava declarando para ele, não prestando atenção, somente prestando atenção numa coisa. Olha, você precisa de Cristo para ser salvo. Você precisa de Cristo como fundamento da sua vida, mas não prestou atenção que durante a sua jornada Cristo estava falando, olha, a minha palavra vai transformar a sua história. Uma vida de obediência vai mostrar o quanto eu vou cuidar de você na sua jornada. Uma vida de adoração vai mostrar para você o quanto eu tenho de bênçãos para derramar para que você possa abençoar o seu próximo. O quanto uma mão levantada sua vai abençoar pessoas que você nem conhece, porque você buscou a minha face. Tem pessoas que estão desistindo de ter uma parede de ouro, pedras preciosas, de prata, para viver com madeira, feno. E vai ser queimada, vai ser salvo, mas poderia viver muito mais de Deus. Vai viver nessa terra, dizendo, ó céus, ó vida, ó azar. Dentro da igreja, falando... Não sei como aquele irmão é tão alegre. Daí aquele irmão vai falar, é porque eu vivi a palavra de Deus por completo. É porque eu entendi que o meu Deus é a razão da minha vida. É porque eu entendi que se eu edificar a minha vida nele, segundo a sua palavra, eu vou ter o melhor, eu vou comer o melhor dessa terra. Mas não. Se quiser pisar somente com a ponta dos dedinhos no rio, basta somente aceitar Jesus. Mas Deus te convida para adentrar no rio e ser conduzido por Ele nesta noite. Deus te convida para adentrar no rio e edificar a sua vida sobre o fundamento que é Cristo e construir a sua vida com pedras preciosas para que no futuro, lá quando você estiver diante dEle, passar pelo fogo e ter a sua casa edificada e receber o galardão. Aquele que vencer, darei a coroa da vida. Aquele que vencer será a coluna do meu templo. Aquele que vencer, eu vou dar um novo nome. Aquele que vencer, há quantos? Há sete, pelo menos, há sete aquele que vencer no livro de Apocalipse. Um daqueles tem que ser o seu. Um daqueles tem que ser o seu. Na terça-feira, eu vou encerrar aqui. Na terça-feira eu falei com o Ministério de Louvor que um dia eu queria que meu livro estivesse escrito em uma enciclopédia, né? E não é essa enciclopédia, né? Hoje nem se usa mais enciclopédia, né? No ano 2000 ainda usava a tal da Wikipédia, né? Tá, hoje se falar de enciclopédia muita gente não sabe o que é, mas eu quero que um dia meu nome esteja assim numa enciclopédia. Deus abre os livros, procure lá um tal de Oliveira, daí acha Oliveira Cristiano, e ali vai encontrar a minha vida, e que ele possa encontrar ali um homem que construiu a sua vida sobre um firme alicerce, um homem que construiu a sua vida meditando na sua palavra, vivendo a sua palavra, sendo orientado pelo próprio Cristo, e que ele possa dizer, entra, bendito do meu reino. E você tem que desejar isso, estar nesse livro. As pessoas dentro da igreja não desejam isso. Estão pensando igual alguém falou para mim. Mas e na segunda chance? Mas vamos esperar, daqui a pouco chega. Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer ao sair dessa igreja. Você já tem que viver em Cristo agora. Tem que andar em Cristo agora. Tem que construir as paredes agora. Tem que honrar a Cristo agora. Tem que servir a Deus agora. Porque o tempo de adorar, de servir, de honrar a Jesus é hoje. Que você possa agora se levantar. Vamos orar ao Senhor e honrar a Cristo. E servi-lo. E dizer que as nossas vidas estão nele. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso. Nós estamos em Ti, Pai. Nós estamos firmados na Tua presença, Pai querido. Então, que agora nós possamos entender a cada dia que a Tua palavra, Pai querido, a Tua palavra, Pai querido, é o Pai querido, além, o Pai querido, é além, é onde nós construímos, o Pai querido, as paredes, o Pai querido, é onde nós construímos, o Pai querido, as pedras preciosas, o Pai querido, ah, Pai querido, a comunhão, o Pai querido, em a comunhão dos seus filhos, o Pai querido, também, o Pai querido, são pedras preciosas, o Pai querido, para te honrar, para te celebrar, para te adorar, Senhor, que possamos, o Pai querido, viver em unidade, em comunhão, que possamos, o Pai querido, viver uma vida de adoração, o Pai querido, uma vida, o Pai querido, que entende que Tu és o Senhor, que Tu és o Deus, e como cantamos, Tu és o Senhor e Rei, que governa sobre tudo, o Pai querido, então governa assim, o Pai querido, sobre os corações, que as nossas decisões, o Pai querido, possam ser, o Pai querido, as decisões que o Senhor tomaria, que possamos, o Pai querido, dizer, o Pai querido, como Davi disse, Senhor, devemos ir para a batalha, devemos ir para o fronte de combate, devemos, ó Pai querido, agir, devemos comprar, devemos, ó Pai querido, devemos alugar esse lugar, devemos, ó Pai querido, fazer essa, ó Pai querido, essa oferta, que essa seja a nossa palavra, e daí, ó Pai querido, aguardarmos a Tua resposta, Pai querido, aguardarmos, ó Pai querido, o que o Senhor tem para declarar para nós, porque sabemos, ó Pai querido, que as Tuas palavras, ó Pai querido, as Suas respostas são vida para nós. Jesus, Pai querido, que possamos depender de Ti em todas as nossas escolhas. Os Teus apóstolos, ó Pai querido, dependeram de Ti. E a história está aí para declarar o quanto eles foram fiéis e viveram o Teu poder nessa terra. Então nós dependemos de Ti, ó Pai querido, declaramos, venha sobre nós, mostre o Teu reino, o Teu governo, que possamos ouvir, ó Pai querido, a Tua voz em nossas orações, ó Pai querido, em nossos lares, ao meditar na Tua palavra, possamos ter entendimento que o Senhor nos dá, Pai querido, que ao buscar o Teu Espírito, ó Pai querido, possamos, ó Pai querido, ouvir e ter comunhão com o Pai através dEle, em nome do Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, que possamos nos atrever, ó Pai querido, a sair da superfície do raso, ó Pai querido, e, ó Pai querido, colocar os nossos pés, ó Pai querido, sobre a água, Pai querido, alcançar os nossos joelhos, ó Pai querido, depois, ó Pai querido, mergulhar no Teu rio e nos envolver na Tua presença e deixar o Senhor, ó Pai querido, nos conduzir, Pai querido, porque como a Tua igreja, nós queremos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos leve, porque, ó Pai querido, tudo que precisamos é que o Senhor seja o nosso Deus e que nós sejamos os Teus servos. Deus, derrame do Teu poder sobre cada um que está aqui neste lugar e nas suas casas agora. Que aqueles que entenderam, Pai querido, que o Senhor é o firme fundamento, que a partir de agora possam levantar a espada, que é a Tua palavra, Pai querido, e avançar. Pai querido, que possam, Pai querido, colocar o escudo da fé, Pai querido, na sua outra mão e avançar, Pai querido, em nome de Jesus. Sabendo, Pai querido, que em Ti somos mais que vencedores. Pai querido, que não há o que temer, porque o Senhor é quem vai à nossa frente. Então te agradecemos, Senhor Jesus, porque a Tua palavra é bem clara. O Senhor jamais nos deixará, jamais nos desamparará. E estamos seguros, firmados na rocha que és Tu. Obrigado, Senhor. Amém e amém.